Senhor presidente, eu prometo aqui não me delongar, até porque pela generosidade do senador Paulo Paim, estou ocupando aqui essa tribuna em permuta, e não só Vossa Excelência é sempre convidado para estar lá em casa, mas ontem, na verdade, nós tivemos uma reunião da Comissão de Infraestrutura da Câmara dos Deputados, do Senado da República, a comissão essa presidida pelo nosso companheiro carismático, Garibaldi Alves, e através de uma propositura nossa, tivemos uma audiência pública extremamente importante e, além disso, também prestigiada por ser numa segunda-feira. Lá estavam vários senadores, com a presença do ministro Padilha, que é o ministro da Aviação Civil, também o ministro dos Portos, que é o Helder Barbalho, a secretária executiva do Ministério dos Transportes, bem como também o doutor Franklin, que é o subprocurador-geral da República e ainda o representante da presidência do IBAMA. E lá a gente queria discutir exatamente dentro da proposta que é da comissão e como eu fiquei como coordenador, as políticas públicas de infraestrutura. E no caso do Ministério dos Portos, conversamos muito desse momento, da necessidade de estarmos de forma bastante presente e insistente na questão das nossas concessões. Hoje, os portos brasileiros não são os piores portos do mundo, mas também não são os melhores. Podemos avançar muito. E o empresariado tem muito interesse, tem demonstrado interesse, tanto dos portos marítimos, como também dos portos fluviais, a navegação do norte, que tem se mostrado muito eficiente e com uma boa alternativa de diminuirmos o custo Brasil. Por isso, o ministro Helder, que em pouco tempo tem demonstrado o seu dinamismo, agilidade, e nós, como presidente da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento, estamos buscando essa parceria em trabalhar junto com os ministérios da área, bem como também com as agências. E quero também aqui dizer que lá estava presente o doutor Mário Povia, representando a ANTAC e outros diretores da ANTAC, estava também a EPL, a NTT, presente também, onde pudemos discutir muito também sobre a questão das concessões. Mas nessa quarta-feira agora nós teremos uma sessão na Comissão de Infraestrutura, onde nós vamos discutir especificamente a questão das concessões rodoviárias do Brasil, já que o PIL foi lançado, já temos algumas concessões em andamento, mas começa-se a sinalizar alguns problemas, principalmente na questão dos financiamentos. Por isso, lá estará também o BNDES, porque houve um compromisso dos financiamentos, tanto do financiamento de curto prazo, que se chama o financiamento ponte, bem como o financiamento de prazo longo, para permitir com que essas concessões e as concessionárias tenham condições de estar honrando seus compromissos. E também a secretária executiva do Ministério do Transportes, a doutora Marcaça de Souza, lá esteve em nome do ministro, colocando, claro, as dificuldades do Ministério. O ministro Antônio Carlos tem feito um trabalho brilhante, mas, infelizmente, hoje está faltando os recursos e o Ministério não está conseguindo pagar os seus compromissos em dia. E hoje muitas empresas no Brasil, principalmente desse setor, passam por dificuldades, mas especificamente no trecho da BR-163 de Rondonópolis, da divisa de Mato Grosso do Sul até a cidade de Sinop, nós temos ali uma exceção, ou seja, uma condição sine qua non, que é o trecho de Rondonópolis até Cuiabá, que é executado pelo DENIT e que hoje está em atraso no pagamento. Isso nos causa muita preocupação. Mas ainda também, senhor presidente, e conversamos muito com o ministro Padilha sobre as questões do Programa Aeroviário Nacional, que interessa ao Brasil todo. São 270 aeroportos que está previsto nessa aviação regional para integrar mais o nosso país, principalmente na região amazônica, onde nós, no Mato Grosso, estamos também na Amazônia Legal, mas o Acre, o Amazonas, Rondônia, esses estados, muitos deles, principalmente o Amazonas, a maioria da possibilidade do trânsito se faz por água ou é por meio de transporte aéreo. E aí já há uma decisão do Ministério, da Presidência, é aeroviário regional, principalmente tornando como piloto a questão da região amazônica. E lá, então, conseguimos avançar bastante nesses assuntos e discutimos dois aeroportos importantes para o meu estado, que é a conclusão do aeroporto de Cuiabá. Essa obra vem se arrastando há muito tempo, mais de 16 anos, e infelizmente o nosso aeroporto, por duas ou três vezes consecutivas, recebeu a nota do pior aeroporto do Brasil. E é um aeroporto gigantesco, são 750 hectares, cravado no centro da cidade de Várzea Grande e bem próximo ao centro de Cuiabá. Então, é um aeroporto que pode ser um aeroporto hub, está no centro da América do Sul, no centro do Brasil, poderia ser muito bem um aeroporto para integrar toda a questão do Mercosul. E isso foi, então, aquecido pelo ministro Padilha, e espero que ele coloque esse aeroporto agora também no projeto de concessão. E aí o aeroporto de Rondonópolis, que está sendo construído com recurso do BNDES, através de um programa que o governo do estado, do governo anterior, contratou junto ao BNDES, e está na fase final de conclusão. E aí me parece que havia um interesse do atual governador de que esse aeroporto de Rondonópolis fosse concluído pelo Programa Aeroviário Nacional, o que não concordamos, porque o aeroporto de Rondonópolis já está funcionando com voos diários, e isso poderia protelar demais uma coisa que, com pouco recurso, e já tem recurso disponível do BNDES. Por isso eu quero aqui colocar não só a minha observação contrária, mas também até meu protesto, porque a cidade de Rondonópolis, ela tem o maior PIB do estado de Mato Grosso, é a primeira arrecadação, portanto, um município que não pode prescindir, não pode abrir mão de ter o seu aeroporto funcionando diuturnamente. E eu quero encerrar, senhor presidente. Encerrando, senhor presidente, eu quero aqui apenas registrar que ontem, como presidente estadual do PR, recebi a carta de notificação de comunicação do meu amigo, companheiro Blairo Maggi, da sua desfiliação do nosso partido PR, e hoje ele está afiliando ao PMDB. Claro que isso a gente não recebe com alegria, no aspecto que o nosso partido perde um senador, e um senador importante aqui nessa casa, experiente, foi 8 vezes governador, mas eu acredito que cada um busca o seu caminho, e eu quero aqui desejar ao senador Blairo que, nesse caminho que ele está buscando, indo para o PMDB, que ele tenha bons êxitos, mas que com certeza será possível, e vamos continuar trabalhando aqui juntos nessa casa, para o bem do Brasil, em especial, no caso, para o bem de Mato Grosso. Inclusive, nos novos pleitos políticos, com certeza haveremos de PR e PMDB estar juntos lá no estado de Mato Grosso, quem sabe também nas lutas para presidente da República. Mas eu quero desejar aqui, de público, ao senador Blairo Maggi, sucesso, que ele já tem muito, mas que nesse novo partido, um partido grande, é o maior partido do Brasil, ele tenha também a todas as oportunidades que Deus pode lhe dar. Então, fica aqui o meu abraço ao senador Blairo, e principalmente a minha disposição de continuarmos fazendo a parceria aqui para trabalhar em prol de Mato Grosso, a Universidade Federal de Rondonópolis e outras tantas lutas das nossas estradas, o contorno de Barra do Garças, enfim, aquilo que possa representar cada vez mais o fortalecimento desse, que é o estado que mais desenvolve no Brasil e que temos potencial para continuar sendo o estado que mais vai desenvolver no Brasil nos próximos 20 anos, 30 anos. É isso, senhor presidente, agradeço, inclusive, a tolerância de Vossa Excelência.